Vamos então concluir esse parágrafo 622 e mostrar a situação a qual chega a consciência moral no final da experiência que é relatada aqui nesse parágrafo. Primeiramente, a consciência moral partia de uma tentativa de eliminar a sensibilidade, já que havia esse conflito entre razão e sensibilidade. Isso se mostrou totalmente inadequado, porque eliminar a sensibilidade impediria que a dimensão, né, do dever, do telos puro, não, alcançasse a efetividade. Então, não, a eliminação dos impulsos, das inclinações, é uma atitude totalmente equivocada, porque isso, afinal de contas, até, por assim dizer, aleijaria a consciência moral, já que ela é um vínculo entre razão e sensibilidade. A segunda alternativa é uma posição de repressão, recalque, unterdrücken, de tentar, então, impedir que o âmbito da sensibilidade se manifeste. Mas isso também é uma posição equivocada, porque o que deve reinar, depois que a hipótese da eliminação foi descartada, é uma conformidade entre a sensibilidade e a razão. Então, deixando de lado a eliminação da sensibilidade, deixando de lado a repressão e o recalque à sensibilidade, a terceira alternativa é uma conformidade entre a sensibilidade e a razão. Mas essa alternativa também não se mantém e nem pode se manter, porque a sensibilidade segue as leis da natureza e o âmbito da razão segue, né, o âmbito, né, ou a dimensão aí do a priori, do dever, do imperativo categórico. Então, nós temos duas ordens, né, totalmente distintas. E isso, então, né, leva a consciência moral a perceber que ela mesma, na sua situação, não consegue realizar essa adequação, né? E ela tenta, então, uma atitude de escape, realizar essa harmonia no além, num longínquo e indefinido futuro, ou seja, em algum ponto, né, do tempo, ou mesmo fora do tempo, né, ou seja, numa situação indefinida, né, com relação ao tempo, ou mesmo fora do tempo, né, onde haveria a harmonia que ela não consegue realizar. Mas essa tentativa de escape, ela não é boa. Ela complica a situação. Porque o escape, né, para esse longínquo futuro significaria, né, a perfeição moral, onde cessaria, terminaria a luta, Kampf, entre moralidade e sensibilidade. Ora, disse ele, a moralidade é luta. Ela só tem sentido na luta. Não? Se a harmonia é transposta e projetada para um longínquo e obscuro futuro, onde essa luta termina, a moralidade também vai terminar. Aliás, a projeção dessa harmonia para um nebuloso futuro, não, expressa a dissimulação dessa consciência, a dissimulação de que ela não consegue, na sua efetividade, realizar essa harmonia, e como ela não consegue isso, ela projeta para, não, um longínquo futuro. Mas essa projeção para um longínquo futuro que seria a posição de escape e de saída da consciência moral, não resolve o problema, apenas o agrava, porque essa projeção de uma harmonia para um longínquo futuro, longínquo e nebuloso futuro, significa o fim da moralidade, porque a moralidade é luta. E aqui ele lembra, né, aquilo que o Kant diz na Crítica da Razão Prática, ou seja, de que a virtude, a Tugend, é uma luta, né, do indivíduo para que, né, a sua vontade seja determinada pela razão prática pura e não pelos móveis sensíveis. Então, evidentemente, o Kant não afirma que a harmonia entre moralidade e sensibilidade significaria o fim da moralidade, como é discutido aqui nesse parágrafo 621, ou melhor, 622. O que Hegel está mostrando aqui, né, é que como a moralidade ela só se define, né, numa luta com a sensibilidade, ou seja, como uma resistência imposta contra os móveis sensíveis, enquanto esses tentam se apresentar como determinantes da vontade, né, no longínquo futuro, onde essa luta terminaria, onde haveria então a harmonia entre moralidade e sensibilidade, a luta terminou e, portanto, a moralidade terminou. E daí a pergunta: qual das teses é de fato levada a sério pela consciência moral? A tese onde há uma luta entre moralidade e sensibilidade, própria do mundo do aquém, ou aquela tese onde não existe mais essa luta, né, a tese segundo a qual a harmonia se realiza num nebuloso futuro? Qual dessas teses é, de fato e seriamente, aquela adotada pela consciência moral? Essa oscilação entre duas teses e essa dúvida acerca da seriedade das teses, né, o que caracteriza, então, o final dessas experiências relatadas aqui no parágrafo 622.